Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Milagres do Natal. Esse é um tempo que a gente recebe muitas informações de amigos de perto, de longe, principalmente pela internet. Todo instante está chegando alguma coisa referente ao Natal. A semana passada, uma família que fez parte de nossa comunidade local aqui da IPVM, ela postou um vídeo muito interessante. Eles estão fora do país e nesse vídeo estava focando o pai e o filho tomando uma refeição juntos. Tudo indica que era um café da manhã bem reforçado. Mas, de repente, a câmera que focalizava os dois, ela vai mudando o foco e mostra a janela do apartamento. E da janela, aquele lugar bonito onde eles moram. E neve caindo. E aí, em seguida, eu fui ver os comentários. E os comentários são interessantes, né? Um deles, óbvio, chegou o Natal. Um outro comentário, morram de inveja. Esse eu olhei e falei assim, pois é. Com esse calor que nós estamos aqui, violento, morram de inveja. A pergunta que muitos de nós fazemos é, Natal é isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Natal é isso. Natal é shopping lotado. Minha família nem me pede para ir ao shopping, porque eu geralmente olho e falo, uma hora eu vou ter que ceder. Natal são ruas e estradas cheias, confraternizações, parece que todos os dias. Nós aqui, os pastores, porque todo dia tem uma confraternização diferente aqui na igreja e toda confraternização tem lanche. Por isso que vocês estão vendo a gente mais fofinhos. Alguns já vão daqui para a academia. Pois é. É muita comida, são presentes. Tudo isso junta. É Natal. Mas é interessante que a conclusão que a gente vai chegando também ao ver todas essas coisas acontecendo é que, infelizmente, nem todos vivem essa festa por conta de um problema ou de outro, ou quem sabe até por conta da espera de um milagre. E eu tenho por certo que todos os dias são dias propícios para um milagre. Mas o Natal, ele é muito especial quando nós entendemos tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que acontece. Mas essa semana eu estava relendo uma crônica de Mário Paternostro, na qual ele diz assim, e eu vou ler para vocês, como todo mundo, estou afoito para chegar o Natal e receber meus presentes. Coloquei meu sapato na janela, escrevi até cartinhas para Papai Noel, tudo para esperar o velhinho de barba branca e sorriso ho, ho, ho. Usei até de e-mails, pois sei que a tecnologia também chega ao Polo Norte, terra, onde ele vive. E assim fiz uma lista interminável de pedidos e apelos. Comecei falando no e-mail que esse ano foi bom. Eu escrevi minhas crônicas semanalmente, fiz alguns versos poéticos, rezei algumas vezes, pois eu não sou de abusar o Senhor de tudo. Paguei minhas contas e empréstimos, mesmo com dificuldades. Só não fui exemplo, porque eu sonhei traindo minha mulher com Luana Piovani. Quase a casa caiu, mas com um verso ao pé do ouvido e um cartão de crédito, tudo perdoado. Realmente, eu fiz quase tudo correto e espero que Papai Noel não me esqueça. Sendo assim, pedi ao Papai Noel que escrevesse ordem e progresso no âmago do poder. Fiz até um apelo que ele trouxesse em seu saco de presentes vergonha na cara para políticos corruptos. Implorei para que ele não se esquecesse de trazer seriedade para o judiciário e que também não deixasse de trazer algemas para prender a falta de vergonha de um sistema falido. Quis também caneta, papel e livros para ensinar os nossos professores que educação é o futuro da nação. Pedi para ele trazer decência, seriedade e respeito, tudo que por aqui não se encontra em lojas. Ainda insisti para ele não esquecer de trazer escrito e assinado que o poder emana do povo. Pronto. Pressionei o Enter e enviei meus pedidos. No dia seguinte, para minha surpresa, abrindo minha caixa de e-mails, recebi a resposta antecipada do Papai Noel, que dizia: filho, sou o Papai Noel e não Deus. Só levo presentes e não milagres. É interessante porque essa crônica, pasmem, ela foi escrita em 2010. Quantos anos já se passaram? E quão atual ela é? Por isso que eu queria convidar você para ler comigo um dos trechos do anúncio do nascimento do Senhor Jesus, que mostra um pouco desses milagres de Natal. Vamos para o texto, Lucas capítulo 1, versículos 26 a 37, onde a palavra de Deus diz assim: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizem ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos ler juntos esse verso 37? Vamos? Porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Queridos, Natal é um tempo de milagres. Quando nós falamos a respeito de milagres, nós precisamos explicar um pouco esse assunto, principalmente quando ele se refere à pessoa do Senhor Jesus. Porque o milagre, geralmente, ele confirma a divindade de Cristo. A Bíblia diz que os milagres que Jesus fez, eles tinham o objetivo de as pessoas crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tivessem vida em seu nome. A Bíblia jamais ensinou que a igreja precisa pregar sobre milagres. Mas uma coisa é certa: quando nós anunciamos, quando nós pregamos o Evangelho, os milagres acontecem. Eu tenho plena certeza que a maioria de nós que estamos aqui somos fruto de um milagre. Sim ou não? Com toda certeza. Com toda a certeza. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, principalmente nesse tempo do nascimento de Jesus, nós percebemos o milagre aparecendo a todo instante. Por exemplo, o que dizer do milagre do aparecimento de anjos no nascimento de Jesus? E quando você lê Lucas, quando você lê Mateus, você percebe anjo para cima e para baixo. É anjo falando com Zacarias, é anjo falando com Maria, é anjo falando com José. É anjo mexendo aqui no meu computador. É anjo cantando glória a Deus nas alturas. O milagre que nós vemos, por exemplo, no lar de Isabel, porque o texto diz que Isabel, a parenta de Maria, havia concebido e já estava no sexto mês. Nós estamos falando de um casal cujo marido era sacerdote, e ela, uma mulher simples, Isabel. E agora o que nós percebemos numa mulher que era estéril, o milagre daquela mulher, daquele homem, agora poderem ter uma família porque eles ficaram grávidos. O que falar do milagre no lar de José e Maria? O que falar a respeito do nascimento virginal de Jesus? Que para nós hoje, quando a gente lê a respeito desse assunto, tudo parece ser muito fácil, mas não foi tão simples assim. Não está escrito, mas imagine a cena. José e Maria estão passeando de mãos dadas no shopping. E ali Maria percebe que há uma oportunidade boa para ela conversar um assunto difícil. Maria chega e diz: Zé, eu tenho uma notícia para você. Ele carinhosamente olha para os olhos dela e diz: É, Ma, qual a notícia? Zé, eu estou grávida. Uau! Ma, como assim? Como que você está grávida se eu sou o seu noivo e ainda não tive relação alguma com você? Conta essa história direito. Ah, Zé, deixa eu explicar para você. O Pai é o Espírito Santo. Ah, não entendi, não. Quem é que vai crer numa história dessa? Por isso que Mateus vai dizer que os anjos tiveram que fazer uma visita extra para José, para que ele pudesse receber Maria, explicando que aquilo que aconteceu com ela, aquela gravidez, foi de fato obra do Espírito Santo do Senhor, e que ele se casasse com ela. Perceba, nós estamos falando de um tempo de milagres, mas nós estamos falando do milagre não apenas na concepção do filho que viria de Maria, que era Jesus, mas nós estamos falando do convencimento também no coração de José de que Deus estava conduzindo uma história. Por isso que nós, olhando para esse texto, nós podemos entender que grandes milagres estavam acontecendo. O que dizer do milagre da estrela de Belém que guiou os magos do Oriente até Belém? Nós estamos falando de homens que seguiram uma estrela por mais de 1.500 quilômetros. E por mais que você goste de ver no presépio a figura dos magos, eles não estavam ali. Eles foram visitar depois já o menino Jesus, nascido, quem sabe, com quase 2 anos de idade. O que falar do milagre da preservação da vida do menino Jesus naquela perseguição promovida por Herodes? Natal é um tempo de milagres. Mas em segundo lugar, Natal é um tempo em que alguém pode estar à espera de um milagre. E isso eu quero que fique bem, bem consciente no seu coração nesta manhã. Eu tenho plena convicção, desde o momento que eu comecei a preparar essa mensagem, de que Deus haveria de fazer-nos lembrar de pessoas que estão precisando de um milagre. Eu estou falando de alguém esperando algo acontecer. Talvez alguém que esteja muito próximo de nós. Talvez alguém que esteja longe. Terça-feira retrasada, o pastor Gustavo estava terminando o IPVM no lar e ele leu uma nota que, na verdade, era o registro de 5 crianças da nossa congregação lá em Taboão que estavam esperando um milagre. 5 crianças que estavam aguardando receber no Natal um par de tênis. Ei, eu conheço muitos de vocês. Eu imagino que os filhos de vocês devem ter muitos pares de tênis no armário. Mas havia 5 crianças. O verbo é esse mesmo no passado. Havia 5 crianças precisando de 5 pares de tênis. E foi dado o número à criança direitinho. Menos de 2 horas depois, haja vista que o nosso IPVM no lar, ele tem um alcance imediato ali online, 40, 45 pessoas. Depois que termina, o número começa a crescer. Mas não é nada algo assim grandioso. Mas menos de 2 horas, o Gustavo manda o recado dizendo: já temos os tênis. Simples assim. Domingo passado, Teve gente que veio aqui querendo levar o nhoque da Berê. E nós não tivemos aquela programação que tem por objetivo a oferta missionária. Lembra? A gente estava acostumado a sair lá, pegar o nosso prato, levar para casa e usufruir daquilo e ainda ajudar. E aí veio a palavra desafiadora. Hoje nós não vamos ter o alimento, mas nós vamos ter a oportunidade de investir. Porque esses 14, 15 missionários estão esperando um milagre acontecer. E nós não podemos dizer, não, esse ano não tem. E foi colocado ali o desafio. 2 dias depois, a igreja estava avisando todos pela internet. A meta foi atingida. Chega, não manda mais dinheiro. E eu não ouvi nenhum amém aqui. Entende? Talvez você ouça uma mensagem assim, para assim, Eduardo, é verdade, alguém está esperando, porque eu, no fundo, já tenho o suficiente, muito bom. Você tem, mas tem gente que não tem. Tem gente que está esperando um milagre financeiro, tem gente que está esperando um milagre emocional acontecer, tem gente que está esperando um milagre do perdão, tem gente que está esperando tantos tipos de milagres. E esse é um tempo oportuno. Quem aqui já ouviu aquela música, cai, cai, balão, cai, cai, balão? Já ouviu? Já, né? Você também é da minha geração, aí tem muita gente, viu? O que tem essa música, Eduardo? Não, tem. Você já ouviu também aquela outra música? Eu pensei que todo mundo fosse filho de pá. Olha, é para a gente não falar do primeiro culto aqui, sabe? A gente só pode falar desse culto atual, mas o primeiro culto até cantou a música. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Eu não posso dar caixa de bis aqui, mas eu daria para quem dissesse quem é o autor dessas duas músicas. Chega, acabou o tempo. Assis Valente. E Assis Valente, o compositor, é interessante a vida dele, porque ele ganhava a vida como protético durante o dia. E após o expediente do trabalho, ele caía na boemia, lá no Rio de Janeiro. Mas é interessante que era depois do expediente que ele compunha as suas músicas. 20 delas são cantadas até hoje. O que muita gente não sabe é que quando ele era pré-adolescente, ele fora expulso de casa por envolver-se com drogas. E por ser mulato, ele experimentou a dor do racismo. Racismo tão forte que, na época, ele não podia entrar nos clubes cariocas, apesar das suas músicas entrarem. E por conta disso, ele passou vários natais sozinho em Icaraí, no Rio de Janeiro. E num desses natais, um pequeno quadro na parede do quarto aonde ele dormia, ele viu uma menina ali retratada naquele quadro, olhando para o sapatinho para ver se o presente dela veio. E foi essa a inspiração que ele teve para então compor a música Eu Pensei Que Todo Mundo Fosse Filho de Papai Noel. Mais triste, porém, é que antes de ele completar 47 anos, estou falando de 1958, na sua terceira tentativa, ele tirou a própria vida. Ele foi encontrado, e na sua roupa uma carta que dizia: vou parar de escrever, pois estou chorando de saudades de todos e de tudo. Tem gente que está com saudades de você. Tem gente que está esperando por um milagre. Tem muita gente de idade que está talvez numa casa de repouso, esperando uma visita sua, não do pastor da igreja. Tem gente que está internado em algum hospital e vai passar o Natal e o Ano Novo internado, aguardando uma visita sua. Talvez o maior milagre que possa acontecer é de uma ação generosa, solidária, da sua, da nossa parte. Se você é da Igreja Presbiteriana, certamente você está acompanhando o que está passando o Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, eu diria um dos maiores missiólogos da atualidade. Esse colega está precisando de um milagre. Ontem, quando ele completou 34 anos de casamento, ele e sua esposa, do quarto do hospital, prestes a ter uma quimioterapia, mais uma, orando para poder sair na próxima semana de alta, haja vista que o quadro dele é muito delicado. Mas ontem ele e a esposa passaram uma mensagem de conforto, de esperança para tanta gente. A vontade que a gente tem é de fazer fila para visitá-lo, mas ele não pode receber visitas. Mas nós podemos orar: Senhor, faça um milagre, porque ele está precisando de um milagre. Mas nós também chegamos à conclusão, em terceiro lugar, que Natal é um tempo de ser usado em milagres. É nesse sentido que eu insisto com você, que alguém que Deus está colocando no seu coração está precisando disso, e você pode ser usado para que esse milagre possa acontecer. Deus tem poder para criar algo do nada, gente. Quando nós abrimos a primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, até o momento que Deus começou a dizer: haja! Haja luz, haja isso, haja aquilo, e assim se foi. Esse é o poder de Deus. A virtude do milagre está em Deus. Deus faz o que quer, quando quer, da maneira que quer, e por vezes não faz. Mas o ponto mostra para mim e para você que naquele Natal, do nascimento de Jesus, Deus usou os anjos para anunciar o grande milagre do nascimento. Deus usou uma estrela para guiar os magos. Deus usou Zacarias e Isabel para serem os pais de João Batista. Como muitos de nossos filhos poderão ser bênção no reino. Deus usou José e Maria para serem os pais de Jesus. Deus tem os seus instrumentos. Deus tem você. Deus quer usar a sua vida de diversas formas. Eu me lembro que em 2014, eu estava responsável, naquele ano, junto com um grupo da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, para nos movimentarmos numa ação social e evangelística. Aquilo que nossa igreja, por exemplo, faz no Itaci, nos meses de maio e outubro, lá esse esforço se concentra na época do Natal. Só que na época do Natal, ali você percebe, conforme você está vendo aí no slide, no telão, esse esforço, ele acontece junto com os corais da igreja. O coral adulto e também o coral kids. Por quê? Porque nós cremos que Deus, ele é um especialista em fazer impossíveis através daqueles que somos nós. Porque nesses impossíveis ele usa os seus instrumentos. Pessoas como eu e você para abençoar a vida daqueles que estão esperando. E nesse esforço, nós íamos em shoppings, porque o coral cantava, havia uma palavra rápida, mas muito impactante. Nós íamos em casas de repouso, nós íamos em teatros, e principalmente o fechamento era no Teatro Castro Alves, e nós íamos também num hospital no qual nós esperávamos, e nós éramos esperados, que é o hospital, como vocês estão vendo, apenas o pátio aí do hospital, Hospital Boldrini. Hospital Boldrini, ele cuida também de crianças com câncer. E nesse dia era especial demais, porque quando o coral ele cantava nesse espaço que vocês estão vendo, o som, ele invadia todo o hospital, consultórios, apartamentos aonde estavam as crianças internadas. E conforme o coral ia cantando, você olhava à sua frente, pais, crianças que vinham, macas, cadeiras de rodas, todas ali. E ali nós fazíamos um grande movimento de louvor ao nosso Deus, onde pessoas tinham a oportunidade de receber o maior dos maiores milagres. Experiências que eu poderia passar a manhã inteira contando para vocês daquilo que acontecia nesses lugares. Quando nós nos dispomos a colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós oferecemos a nossa vida nas mãos de Deus, o milagre da graça acontece. Por isso que é importante uma visita, por isso que é importante um abraço, por isso que se torna importante uma oração, por isso que é importante uma cesta especial de Natal, não apenas com arroz, com feijão, mas eu estou falando de uma cesta com arroz, com feijão, com frango, com pernil, abençoando a vida de alguém que nunca tem isso. Essa é uma época que a nossa vida pode ser tremendamente usada. E por fim, Natal é um tempo de receber o maior dos milagres, um novo coração. Para mim, esse é o maior dos milagres. Como nós acabamos de ouvir agora há pouco, na aula que tivemos aqui embaixo da Edilene, Muitos estão preocupados e querendo e buscando apenas um assistencialismo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Nós estamos falando de um novo coração. Isso porque quando o anjo falou com Maria, diz o texto lá no capítulo 1, versículo 31 que lemos, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Maria, não esqueça disso. E como vocês perceberam, o anjo teve que falar com José também. E Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21 registra, José, filho de Davi, eu vim aqui para falar com você, mais um anjo. Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José e Maria foram avisados. O nome dele é Jesus. Jesus significa Deus salva. E Deus nos deu um coração físico. Deus nos deu esse músculo que pulsa sangue para dentro do nosso corpo. E esse nosso coração, ele pode adoecer. Para alguns, pode adoecer com muita gravidade, a ponto de essa pessoa precisar de um transplante para substituir o seu coração por um outro coração. E para que isso aconteça, alguém precisa morrer. Mas Deus também nos dá um coração espiritual. E o coração espiritual é aquele que determina como nós pensamos, como nós sentimos, como nós vivemos. Assim como alguém tem que morrer para que um outro tenha um coração físico, alguém teve que morrer para que você recebesse um novo coração. E foi por isso que a nossa lembrança de Natal, foi por isso que toda a comemoração e alegria que nós temos no Natal, foi por isso que todas as nossas músicas, canções, nossos presentes, é para isso que deve apontar. Porque Jesus veio ao mundo, ele nasceu naquela manjedoura, ele morreu naquela cruz, ele foi ressuscitado e agora ele aguarda o momento do outro e grande milagre, que é o milagre do seu retorno. E o retorno de Jesus não será como quando ele veio. O retorno de Jesus não será como um bebê, mas será como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para buscar todos aqueles que, conhecendo essa história, se renderam ao amor, à graça e ao perdão de Jesus. O rei está voltando. Um novo milagre está prestes a acontecer. Portanto, eu gostaria que você pudesse ir embora e refletir nessa manhã sobre três questões básicas. A primeira delas é que Jesus é um Deus de milagres. Não esqueça disso. Não esqueça que Jesus é um Deus de milagres. Não esqueça que o objetivo dos milagres de Jesus é para que as pessoas creiam que ele é o Cristo. Creiam que ele é o Filho de Deus. E que crendo elas possam ter vida em seu nome. Se você, porventura, está precisando de algum tipo de milagre na sua vida, não o busque apenas pelo milagre em si. não por conta da sobrenaturalidade dele, mas por causa da glória de Jesus. Se você pode ser usado na vida de alguém, busque a glória de Jesus. Mas não esqueça desse detalhe que é importante nesse momento de vida que nós estamos tendo. Jesus, ele é um Deus de milagres. Em segundo lugar, alguém pode estar precisando de um milagre. Alguém está esperando por um milagre. E você pode ser um instrumento usado de forma ordinária ou extraordinária, conforme a vontade de Deus. Viva a vida, mas viva com propósitos. Eu disse e repito, e a gente não pode ficar aqui apenas expressando milagres que aconteceram porque Deus usou a mim ou a você. O importante não é isso. O importante é o grande milagre do novo coração que alguém pode ter a partir do momento que você sabe que existe alguém precisando e de que você pode ser esse instrumento usado por Deus para isso. E, finalmente, o maior milagre é receber um novo coração. Esse é o maior milagre. E se você ainda não tem, eu quero convidar você nesta manhã a se render ao amor de Jesus. A partir do momento que você reconhece quem é Jesus, o que ele veio fazer, e ele o fez por amor a você, e ele morreu naquela cruz, substituindo você, quando você crer e se arrepender, você vai receber o maior dos presentes. Mas mais do que isso, aproveite. Porque certamente, amanhã, depois, quando você for participar de confraternizações, quando você estiver com a sua família, quando a palavra for oferecida para você, aproveite a oportunidade, não apenas para orar, Senhor, obrigado por esta mesa farta. Tem um tempinho para falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Tem um tempinho para falar que um milagre pode acontecer. Tem um tempinho para poder mostrar a importância do Evangelho na vida de uma pessoa. Tem um tempo oportuno para falar a respeito de Jesus. Amém.